toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 53 99902 8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos: ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubil Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubil é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubil.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacto, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia, senhoras e senhores. Está no ar, mais uma vez, a grande rede em defesa do agronegócio, a Voz do Campo, que transmite seu programa todos os sábados, nesse horário das 8 às 9, para o Brasil e para o mundo, através das redes sociais, Facebook e Instagram, e também numa cadeia de emissoras esparramadas pelo todo o território gaúcho, e nos estados do Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Bahia. Bom dia, a comunidade agrícola, bom dia, o produtor rural, bom dia, o homem do campo, responsável para botar, como diz o nosso fundador e idealizador desse programa, deputado Marcelo Brum, botar o alimento de cada dia na mesa. Bom dia a essa comunidade acolhedora de Boa Vista das Missões, onde estamos ao vivo neste momento aqui no noroeste do Rio Grande do Sul, terra de alta produtividade agrícola, celeiro de produção agrícola deste nosso Rio Grande do Sul. Aqui são lavouras de diversas culturas, com altos índices de produtividade, graças ao trabalho, à dedicação, ao carinho do homem do campo, do produtor rural de Boa Vista das Missões. Queremos saudar aqui o prefeito Beto, que nos acolhe com bastante carinho e com toda a sua equipe, para que possamos, então, neste dia, transmitir o programa Voz do Campo. Queremos também saudar o Paulinho, que é o vice-prefeito aqui de Boa Vista, nosso amigo Rafaelo Rigon, da Forzari Agronegócio, que é nosso parceiro, um dos idealizadores, dos responsáveis por organizar a realização do programa A Voz do Campo, aqui em Boa Vista das Missões. Saudar também o Walter Dallanora, produtor rural, Luiz Dallanora, produtor rural, Beto Rigon, nosso amigo, parceiro, que também ofereceu a sua residência para receber o deputado Marcelo Brum e a nossa diretora Litieri Brum, aqui nesta acolhedora cidade de Boa Vista das Missões. Fernando Rigon, que ontem também nos recebeu na sua propriedade lá em Dois Irmãos da Missão, muito obrigado à família do Fernando. Ao Vico, prefeito de Jabuticaba, que deve estar também chegando aqui ao nosso encontro. O Hidalvo Rigon, que nos cede aqui gentilmente a sua empresa, Dalrig Cerealista, para a realização deste programa. Também ao Jaison Toledo, da Rádio Missões, que está contribuindo, colaborando aqui conosco, levando o programa, toda essa nossa reunião, para as redes sociais. E também o Ivonei Librelotto, pecuarista, agropecuarista aqui do município, que nos honra com a sua presença. Muito bem, vamos agora então de imediato passar a palavra ao nosso deputado federal, Marcelo Brum, como disse, fundador e idealizador da Voz do Campo, que há 12 anos vem trazendo informações que agreguem valor ao homem do campo, à produção agropastoril brasileira. E ele vai então, como de costume, ler uma passagem bíblica para que Deus abençoe esse nosso momento e que a gente possa, de fato, sair daqui com a missão cumprida e realizado com o programa Voz do Campo em Boa Vista das Missões, no Noroeste Gaúcho.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, Claito, equipe da Voz do Campo. Desde 2008, nós estamos em 2021, né? São 13 anos de estrada. Ontem eu vinha pensando quantos quilômetros já fizemos, né, nessa jornada da Voz do Campo pelo Rio Grande e Brasil afora, transmitindo todo sábado a Voz do Campo. Mas deixa eu começar pelo começo, pelo início. Primeiro, Deus. Então eu vou ler um versículo bíblico que está escrito no Salmo 146, versículos 5 e o 6. Diz assim, o 5, feliz o homem que tem por ajudador o Deus de Jacó, e por esperança o Senhor seu Deus, o que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, e que guarda fidelidade para sempre. Então, feliz o homem que tem Deus como parceiro e amigo. E aqui eu estou em meio a amigos, parceiros, nossos amigos da Boa Vista das Missões, né? A Voz do Campo começou em Santiago, Capão do Cipó, com meu grande amigo Alcides Meneghini e tantos outros produtores rurais da região de Capão do Cipó, na região central do Rio Grande do Sul. E depois veio para Panambi, a região de Panambi, Juí, Palmeiras das Missões. E logo depois já veio para Boa Vista das Missões, Rafael Rigon. E você é um parceiro nosso desde das casas antigas, como diz, né? Então, e reencontrar você e os amigos da Boa Vista das Missões, sempre é um prazer enorme estar com vocês, com o Walter Dallanora, com o Hidalvo, aqui, para quem está nos escutando pelo Brasil afora, nas emissoras de rádio e nos quase 10 mil aplicativos da Voz do Campo, nos telefones celulares de agricultores pelo Brasil afora, você que está escutando a Voz do Campo, se tem região que tem Rigon, é na Boa Vista das Missões, Seberi, Palmeira, entre Palmeira das Missões e Seberi. É impressionante, tu tropeça em Rigon a toda hora, tu anda para lá é Rigon, vai para cá é Rigon, é incrível, não é isso, Hidalgo? É bastante Rigon, né, que tem aqui, tudo gente trabalhadora, guerreira, gente lutadora, gente que vai à luta, né? Um abraço ao meu amigo Beto Rigon, né, que desde ontem saboreamos ali na, em Dois Irmãos, aqui no município vizinho, uma galinhada com o Fernando Rigon, com a turma toda, o prefeito Mauro, de Dois Irmãos, a vereadora Bruna, o Carlos Pius, né? E enfim, há tantos amigos que a gente faz, e é uma das coisas que a gente vai levar para o resto da vida, os amigos, né? A idade vai chegando, os dias vão chegando, vão passando, e a gente vai guardar os amigos no coração. É os amigos, é o que a gente tem de grande patrimônio, as amizades, os amigos que a gente faz nessas andanças. Prefeito Beto, da Boa Vista das Missões, um município gaúcho gigante em produção de alimentos. Ivonei Librelotto e tantos outros amigos que estão por aqui nessa manhã, que vieram aqui tomar um chimarrão conosco. E nós conversamos um pouquinho de lavoura, Walter Dallanora. Vamos falar de produção, de lavoura. E eu estou muito feliz, porque ontem, em Brasília, começou a Feira Nacional da Ciência e Tecnologia. Começou ontem em Brasília. É um evento grandioso, com a inovação de pesquisa, de tecnologia, uma promoção do Ministério da Ciência e Tecnologia. E o ministro Marcos Pontes, o astronauta, um cara sensacional, um brasileiro 10, ele me lançou o convite com o Ministério para nós apresentar a ideia da Voz do Campo e as salas digitais da agricultura lá na Feira Nacional da Ciência e Tecnologia. Está sendo apresentado desde ontem, está sendo apresentado na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia um projeto e uma ideia que nasceu no nosso coração, no meu e da minha esposa Litieri, que está aqui me acompanhando, uma guerreira que está ao meu lado aí, sempre junto nessa batalha. O que, que é a sala digital da agricultura, Librelotto? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, deixa eu levantar de pé. A câmera está boa, Jais? Tu sabe que comigo não tem frescura, né? Comigo, continua o mesmo Marcelo da Voz do Campo, sem frescura. Deputado federal, estou deputado federal, até quanto Deus quiser me abençoar com essa missão. Mas o meu negócio é trabalhar, porque eu gosto de trabalhar, e com comunicação, e levar conhecimento para as pessoas, Walter Dallanora. O que, que é a sala digital da agricultura? Preste atenção para você saber o que, que eu quero fazer no Brasil. Sabe o que, que eu quero fazer no Brasil? O Beto, já falei um pouco ontem, Beto. Né? E muitos amigos, presta atenção, o que, que nós precisamos fazer? Até a porteira da fazenda, o agricultor não está 10, está 9,5. Até a porteira. Milho passando entre 300 sacos por hectare. Soja, me ajude aí, 110, Rafaela? Chega a 110, já chegou a 110. Tá? E com possibilidade de crescimento. Até a porteira da fazenda, da propriedade rural, toda a propriedade rural, os agricultores estão bombando. Estão top, como diz a galera de hoje. Top, os agricultores. Essa semana eu aprovei um projeto, mais um projeto que nós aprovamos. Esse projeto eu sou relator. O autor é o deputado Zé Silva, de Minas Gerais. E eu sou o autor, relator desse projeto. Esse projeto é o PL 36/2021. Ele trata da atualização do Código Florestal. Atualiza o Código Florestal. Tem muita coisa ainda, muita brecha no Código Florestal que preocupa os agricultores, que traz insegurança jurídica no campo. Os agricultores ficam preocupados pelo Brasil afora. Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a Mata Atlântica especialmente. E nós, essa semana, caiu nas minhas mãos esse projeto para ser o relator. Você sabe o que, que eu propus no projeto, no relatório que eu fiz e apresentei e aprovamos na Comissão de Agricultura, e nós discutimos muito com o pessoal do PT, que infelizmente o PT deixa a desejar, porque eles fizeram um dos maiores estragos na agricultura brasileira. Sabe qual é o maior estrago que o PT fez no Brasil? Dividir os agricultores. Agricultura familiar e agricultura empresarial. A maior mentira da história da agricultura brasileira. É mentira, porque todo lugar, empresa na cidade e no campo, onde a família trabalha, é uma empresa familiar, é uma agricultura familiar. Essa lavoura, essa propriedade é da família, então é uma agricultura familiar. Não venha com mentira de separar pequeno de grande, dividir os agricultores brasileiros justamente por isso, e botam uns contra os outros. Aí eu perguntei para um idiota que estava lá, um ambientalista idiota, eu perguntei para ele: vem cá, tchê, e as vacas de leite comem o quê? Tu diz que o agronegócio não dá comida para o povo. Come o quê, a vaca de leite, que o leite que tu toma vem da onde, rapaz? O farelo do soja, amigo. O milho, a ração, Beto. Vem da onde? Comida. Aí os idiotas tentam enganar o povo da Lanora e usavam a Rede Globo para manipular os brasileiros e mentir para os brasileiros. E nós não podemos aceitar. A agricultura é uma só. Produz alimento. Café da manhã, almoço e janta. Eu propus no relatório desse projeto, Rafaelo, que a APP, a área que roubaram dos agricultores e disseram: não toca nessa área. Só um minutinho, Pedro, só para mim não perder o raciocínio, por gentileza, a minha atenção aqui. A APP, perto dos rios, não pode ser tocada, ok? Mas por que que não pode fazer um reservatório de água ali na APP? Para juntar água, para guardar água, quando vem a chuvarada, aquele monte de chuva, aquela chuvarada, quando vem, e o agricultor fica olhando, aquela água vem e vai. E aí depois vem a estiagem, a seca, e o agricultor fica olhando aquilo tudo seco e não tem água. Por que que não pode juntar água lá na APP? Nós apresentamos, Liberloto, e aprovamos na Comissão de Agricultura. Nós precisamos aprovar em outra comissão e daqui a pouco vai virar lei, Rafael. Isto é muito importante para o futuro da Lanora, da agricultura, juntar água, guardar água. Projeto de relatoria minha. Já estamos aprovando ele, já está na Comissão de Agricultura aprovado. De tantos outros projetos que nós aprovamos, por exemplo, nós temos que olhar para o futuro. Trator elétrico, colhedeira elétrica, não é só carro elétrico, mas o maquinário agrícola elétrico. Autor do projeto sou eu, parceria com a Chácara Tech, uma empresa de tecnologia de Israel, tecnologia israelense no Brasil. A inovação, Rafael, nós temos que olhar para o futuro. Estamos trabalhando lá. Mas o que eu quero falar para vocês é da sala digital da agricultura. O que que é isso? Prefeito Beto, te prepara, se Deus quiser. Nós queremos instalar nos municípios gaúchos e brasileiros. Sala digital da agricultura. Uma sala igual esta aqui, Dalvo Rigon. Pouco menor. Botar painel digital no teto, botar painel digital nas paredes, botar as cabines com o óculos 3D, e o prefeito, junto com a comunidade, com as lideranças da comunidade, vai chamar todas as escolas, as crianças, para dentro dessa sala, Ivonei. Até a porteira da fazenda, o produtor está 9,5. Está top. O problema está fora. Que a Globo e outros que falam mal do agricultor, que destrói a natureza, que termina com as árvores, que destrói isso, destrói aquilo, que está terminando com tudo, né? Mentindo para os brasileiros, a mídia tradicional, a televisão brasileira e outra imprensa, até rádios do interior, que pegam as notícias da Globo e multiplicam, né? Falando mal, atacando o agricultor como se o agricultor fosse destruidor. E nós precisamos fazer um trabalho inteligente. Salas digitais da agricultura. Nós vamos trazer toda a criançada para dentro daquela sala e vamos, de uma maneira que eles gostam, mostrar para eles da onde vem o hambúrguer. Da onde que vem a pizza? Da Lanora. Tu sabe de onde vem a pizza. Mas a criançada brasileira não sabe. de onde vem a pizza. Se tu perguntar para a gurizada aí, para os meninos e meninas do Rio Grande e de todo o Brasil, de Copacabana no Rio, da Avenida Paulista em São Paulo, na praia em Recife, e perguntar para os meninos aqui de Boa Vista as Missões, da onde vem o hambúrguer, guri? O que ele vai dizer para você? Vem do McDonald's, tio. Que McDonald's? McDonald's vende para nós um hambúrguer gostoso, é bom o hambúrguer. O hambúrguer vem da lavoura de trigo. Quando o agricultor chama o agrônomo e diz, vamos plantar trigo naquela área lá, porque esse povo precisa comer hambúrguer. Nós vamos produzir um vídeo, vídeos institucionais na sala digital. A criança vai chegar e tocar no painel digital do hambúrguer. E vai abrir, quando ele tocar, eu quero um hambúrguer, tio. Nós vamos trazer as crianças para dentro disso, botar na cabeça das crianças o valor do café da manhã, do almoço e da janta. E aí nós vamos chamar a criançada, ele vai tocar no painel, ele mesmo vai ter uma experiência. Da onde vem o hambúrguer? Vamos ver. Ele tocou lá no painel digital e vai aparecer um videozinho rápido dizendo para ele, o agricultor plantando, colhendo, indo para o moinho, o caminhão já levando os pacotes de farinha e a pizza saindo do forno. E a criança ainda vai comer uma pizza naquela sala ali, servida pela prefeitura. É um trabalho de educação e transmissão de conhecimento. As pessoas, as crianças precisam saber da onde vem o chocolate. Da sala de ordenha, da mulher gaúcha, do guerreiro que vai às 5:30 da manhã ordenhar, pegar as vaquinhas no pasto. Eu estou trabalhando com uma empresa de videogames para eles criar para mim a fazenda verdadeira, não a fazenda aquela de mulher pelada e de homem que ficam 30 dias lá dentro não sei fazendo o quê. Para quem? Esse é o Brasil que a mídia está mostrando. Eu vou mostrar uma fazenda verdadeira. A criança vai botar o óculos, vai pegar o celular dela no videogame, ela vai pegar a vaquinha lá no pasto, vai trazer para a ordenha. E às 5 horas da manhã, ela vai pegar a vaquinha, trazer para o pasto, para a sala de ordenha, vai botar a ordenha, vai tirar leite, o caminhão vai chegar, vai pegar o leite, vai para a indústria e ela vai sair depois que ir para a indústria comendo chocolate. Esse é o produtor rural. Produz comida, produz alimento, a energia que nos move no dia a dia. Se não tiver café da manhã, almoço e janta, vai existir o Bolsonaro? Vai existir o John Biden? Vai existir o lá o da França, o Macron? Não existe se não tiver comida. Eles têm que comer. Nós temos que comer. De manhã, meio-dia e à noite. E é isso que a Voz do Campo faz. Mostrando a importância do agricultor, do homem do campo. E agricultor não quer nada, não quer esmola, não quer nada. Só que não atrapalhe. Que faça logística, estrada, geração de energia, né? Telefonia boa. Por que não bota um sinal de telefone por todo o interior do Brasil? No Brasil tem muito cartel, muito dominado. Tem dois ou três. Três companhias aéreas, quatro operadoras de telefone, botando o preço que quer, vendendo aonde quer. Estão explorando os brasileiros. Três companhias aéreas cobrando passagem caríssima de avião. Passagem caríssima de avião. Três só, explorando um país gigante, que era para ter 20 companhias, para o preço diminuir, concorrência, livre concorrência, livre, liberdade econômica. Telefonias, só quatro operadoras, só quero botar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, as antenas de porque lá tem muita gente, no interior só tem pé de soja. Nós precisamos mudar isso, quebrar tudo isso. Só tem pé de soja que sustenta todo São Paulo e que sustenta todo o Rio de Janeiro, é a planta das lavouras do Brasil. Essa que sustenta o povo, a multidão na praia, a multidão em Copacabana. Quem sustenta é o campo produzindo. Porque se esse povo não produzir, não tem cidade, não tem Copacabana e não tem a melhor praia do Brasil. Para tudo. Essa é a nossa mensagem da Voz do Campo. Como comunicador da Voz do Campo. Deixando o deputado de lado. Comunicador da Voz do Campo. Trabalhador brasileiro. Graças a Deus, cheguei até aqui. Graças a Deus. Com a bênção de Deus e com trabalho. Com suor e com luta. E aqui eu estou no meio de gente assim também. Vamos passar a palavra para o prefeito, Pedroso. Eu já falei bastante, mas eu gostaria de ter falado isso. E eu quero ouvir o prefeito de Boa Vista das Missões, meu amigo Beto, porque como parlamentar nós estamos destinando aqui para Boa Vista das Missões, para obras aqui, a pedido do Rafaelo Rigon, meu grande amigo, que eu tenho um carinho muito especial aqui, que é um grande amigo, a família dele, que é um cara 100% a pedido dele, a cobrança dele. Marcelo Brum, deputado da Boa Vista, né, que fiz votos bastante na Boa Vista, muitos amigos comigo. Estamos retribuindo um pouco, uma parte, um início. R$500.000, nós estamos aqui hoje para confirmar com vocês que virá para Boa Vista das Missões. Tá bem, prefeito Beto? Prazer, você que é um lutador, a tua esposa que é fantástica, coisa linda, o campo nos dá essa, esse prazer das famílias. A esposa do prefeito Beto é uma primeira-dama guerreira, trabalhadora, assim como é a mulher de toda essa gente que está aqui. Isso todo mundo sabe. Eu vou dar o meu grande abraço ao Beto Rigon e à Jane. Beto, que fantástico vocês são, viu? Que incríveis que vocês são, viu, Beto? Mora no coração da gente, viu? Tua esposa é uma guerreira, mulher guerreira. E o Brasil está precisando de gente assim. Eu vim aqui para dar um recado também do Bolsonaro para vocês. O Brasil está precisando de guerreiro. Vocês se alistem, porque até outubro do ano que vem é uma batalha. Não adianta nós tapar o sol com a peneira. Nós estamos numa guerra. Não estamos na praia, sombra e água fresca. Nós estamos em guerra. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Você que é brasileiro e luta pelo teu país, pelo teu povo, por paz para a tua nação, não baixa a guarda, porque nós estamos em guerra. Escuta o que eu estou dizendo. Estamos numa guerra. É uma guerra pelo poder. E não é brincadeira. É um recado importante que eu trago para vocês de Brasília. Vamos lutar. Não baixa a guarda. Não existe salvador da pátria. Salvador da pátria é Jesus. Os homens estamos tudo igual. Não existe. O Bolsonaro precisa de nós. E nós precisamos de vocês e vocês precisam de nós. E nós, uns precisam dos outros para nós se ajudar. Vamos nos despir de todo o ego, de toda a vaidade e vamos lutar juntos. Vamos lutar juntos por um Brasil decente, honesto. Ordem e progresso. Tá bem, prefeito Beto? Vou te dar a palavra, Pedroso. Passa para o nosso prefeito aqui e o pessoal que está aqui, que eu quero ouvir os agricultores. Bater um papo com o Walter da Lanora, com o Hidalgo, com o Libreloto, com o Beto, com o Rafaelo. Eu quero conversar um pouquinho com os agricultores, falar um pouquinho de lavoura. Porque tem uma estiagezinha aí no milho, uns probleminha aí no início da lavoura de soja, né? E é uma luta aí. Vamos ouvir, Pedroso, vamos
lá.
Muito
bem. Vamos ainda saudar aqui a presença da senhora Nádia Rigon, que nos prestigia, o José do Amaral, o Jussano, também o Douglas e o Reves, que nos acolheram aqui cedo hoje, para que a gente pudesse organizar. E também um abraço ao Celso Villani, que está lá nos mandando uma saudação especial, dizendo que esse projeto da água é fantástico, a salvação da lavoura, está dizendo o Villani. Um abraço, Celso Villani, e também ao amigo Raul Frank, lá de Panambi, que está também nos assistindo. Muito bem, então, prefeito Beto, de Boa Vista das Missões, essa acolhedora cidade, sua saudação.
Bom dia, Pedroso. Bom dia ao povo da Voz do Campo, deputado Marcelo Brum. Bom dia ao Rafael, família Rigon, me estendendo a todos, família da Lanora, ao Jussano, representando a família Escravinato, ao Ivonei Libreloto, ao nosso amigo lá da... esqueci o sobrenome, o Ari Buzanello, desculpa de esquecer o sobrenome de vocês, a todos que estão aqui, o Zé, mais conhecido por nós aqui, o Beto, e assim, ó, deputado, Boa Vista às Missões... está muito contente, pode ter certeza, com essa emenda parlamentar que o senhor nos prestigiou. E será muito bem investida, o senhor pode ficar com plena certeza disto. E que nem o senhor falasse do Rafaelo Rigon, primeiro encontro que eu tive com o senhor no seu gabinete lá em Brasília, o senhor fez uma chamada para o Rafaelo na hora, né? E disse, Rafaelo, pode ter certeza que essa emenda está indo para Boa Vista. E realmente se concretizou, né, Rafael? E a gente fica muito contente com isso aí. E Boa Vista às Missões, vamos fazer de tudo para melhorarmos em todos os setores a nossa Boa Vista. E é isso que estamos trabalhando juntamente com o Paulinho, meu vice, para que isso se torne realidade. E se Deus quiser, nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando para isso e vamos cada dia mais fazer pelo correto. Fico muito agradecido ao convite, Rafael, de vocês, a Voz do Campo, e de coração mesmo, deputado, por que o senhor fez por nós aí. Fica o nosso agradecimento em nome da administração. Meu muito obrigado a todos.
Tá bem, vamos ouvir também o Paulinho, nosso vice-prefeito aqui, para a sua saudação também.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, Marcelo Brum. Bom dia a todos que estão aqui fazendo parte desse programa A Voz do Campo. Marcelo, eu te conheço há um longo tempo aqui em Boa Vista das Missões. A gente participava da Voz do Campo contigo e você tinha um sonho, né, Marcelo? E esse sonho, ele vem se realizando aos poucos, né? Porque a gente sabe que a comunicação, a parte da rádio, da imprensa, falada, ouvida, ela é muito importante na vida nossa. E você percebeu logo isso. E nesse seu trabalho, você viu também que tinha coisas a mais no nosso país para ser feito. Marcelo, parabéns, você se elegeu deputado, está aí voltando às raízes. Isso, muitos deputados que se elegem vão para Brasília e esquecem do povo. Você está aqui. Parabéns, Marcelo, por esse teu trabalho que vem fazendo. Não só na Voz do Campo, mas a gente está vendo os projetos que você está votando lá, que está ajudando nossa agricultura aqui no sul do nosso Brasil, que é muito grande o nosso país, né, Marcelo? Nosso Beto estava indo a Brasília de avião e olhando a imensidão de terra que tem no nosso país. A gente não imagina isso.
E quando tu anda nos aviões menores, tu vê outra coisa, árvore bastante, não é isso?
Muita árvore.
Os ambientalistas só andam nas áreas VIP de avião, janela fechada, tudo, e só vivem em apartamento de luxo na frente do mar, e eles não querem vir porque eles são covardes, né, e são hipócritas, eles não querem vir para a base para conhecer a verdade e ver a realidade. Então eles ficam de longe atacando. Né, os Caetano Veloso da vida, que ficam usando a mídia, que tem essa mídia podre na mão, é assim que eles atacam a agricultura brasileira, Paulinho.
Marcelo, e a agricultura nossa, ela é muito rica. O nosso país é muito rico nesse sentido. Temos muito ainda que trabalhar para que possamos realmente ser essa fonte de alimento, não só para o Brasil, mas para o nosso mundo todo. E a gente sabe que quando tu tem uma riqueza na mão, tem muita gente de olho, né, Marcelo? E isso acaba criando outros interesses. Mas nós vamos manter o pé firme aqui em Boa Vista das Missões, lutando por isso, para que nós possamos construir junto com os agricultores, trabalhadores, comerciais, enfim, todo o que faz parte do município para nós desenvolver Boa Vista, a nossa região e basicamente a agricultura. Porque eu também sou agricultor, meu pai nasceu e se criou aqui, faleceu com quase 100 anos, vivendo da terra. E isso não tem dinheiro que pague, Marcelo. Porque a gente conhece muito, quando eu estava escutando falar das crianças, da sala digital, estava me passando um filme também na cabeça. Não era 3D, mas era um filme real, que é a vida das pessoas que começaram esse nosso país. Então, essas pessoas aí foram nossos pais ancestrais, né, que estiveram aqui. A gente vê a família da Lanora, Rigon, várias famílias que estão aqui, né, que vieram, né, se instalar aqui para fazer acontecer essa realidade que hoje já está aqui, próximo de nós. Nós já estamos no século XXI, mas ainda estamos atrasados nesse sentido, né, Marcelo?
É verdade. O Chacrinha nos deu um grande recado. Quem não se comunica, se trumbica. Eu sempre falei isso para a agricultura brasileira, e nós precisamos mostrar para as crianças brasileiras. Cuidando das crianças, da cabecinha das crianças. Porque hoje está muito fácil nós mandar um guri calar a boca. Toma, pega aí. O que ele está olhando no celular? Aí, piloto. O que as crianças estão olhando no telefone celular? E Dalvo Rigon. É, tudo. Nosso tempo de menino não tinha isso aqui. E hoje as crianças têm. Qual é o futuro que nós queremos no Brasil? Vamos cuidar da mente das crianças. Vamos colocar eles, trazer eles para dentro da agricultura, de uma forma inteligente, que eles gostam. Nós vamos ter a carreta digital nossa, da Voz do Campo, que vai percorrer o Brasil, levando conhecimento da agricultura, mostrando para as crianças de onde vem o chocolate, de onde vem a pizza, de onde vem o pão de queijo. Tudo isso nós vamos mostrar em vídeos, em joguinhos de videogame, e as crianças vão se apaixonar, porque elas vão ficar impressionadas. Nós vamos fazer um trabalho fantástico. Só para ter uma ideia, Rafaelo, as pessoas que vão receber as crianças dentro da carreta digital e na sala digital, vai ser tudo em formato de uma planta. Vai ser um pé de milho, vai ser um pé de soja, um pé de trigo, vai ser um boizinho, vai ser uma vaquinha, tudo caracterizado. Não vamos ver enxergar rosto de pessoa, vamos enxergar ali agricultura. Agricultura, vamos respirar agricultura. Vocês vão ver o projeto, Walter, da Lanora. Tu vai ver esse projeto, é conhecimento para nós colocar proteção na cabeça das crianças brasileiras, para evitar que essa onda disseminada do mal ali. Me desculpem, mas eu não posso deixar de falar, porque eu tenho que dizer uma verdade aqui. Tenho que dizer. A brigada militar precisando de arma, de viatura, e o governador gaúcho é um besta, né? E o governador gaúcho vem me de fazer banheiro unissex. Querendo banheiro unissex, ele vai botar os nossos filhos, o guri com 17 anos, Beto, escuta isso, e a guriazinha, tua netinha, com 4 anos, sentadinha no banheiro, e chega um barbado com 17 anos no mesmo banheiro. Ô Eduardo Leite, o que é isso? Vai investir na Brigada Militar, trazer segurança para os gaúchos? Vai arrumar as estradas? Vai liberar os projetos de geração de energia, que tem 200 mil projetos para ser liberado e a FEPAM não faz, não libera, tranca o crescimento e desenvolvimento do Estado. E vocês vêm mentir para os gaúchos ainda? Não minta para os gaúchos, Eduardo Leite. Quem está falando é Marcelo Brum, viu, quem falou aqui. Marcelo Brum. Vem inventar moda ainda. Para de inventar moda. Para com essa bobagem. Eu não tenho nada que ver com a tua vida pessoal. Nada que ver. Respeito, faça o que você quiser. Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora, respeita os gaúchos. Não pega o dinheiro do povo, do imposto dos gaúchos e venha fazer banheiro unissex para os órgãos públicos do Estado e para as escolas. Para deixar as crianças perturbadas. A guriazinha com 7 anos, 6 anos, entra no banheirinho. A coisa linda, a escola. Chega a criança no banheiro, chega outro marmanjo de 16 anos, chega e para do lado da criança. Mas que bagunça é essa? Tu está bagunçando o Estado gaúcho, Eduardo Leite. Está falando é Marcelo Brum, recado para você. Ok? Rafael Rigon, bom dia.
Bom dia, Marcelo. É uma satisfação sempre receber você aqui em Boa Vista. Sabe que o teu compromisso cada vez aumenta. Como vacaria, você tem a família Barizon, a família Costa Bebe, aqui na região a família Rigon. O nosso nome está indo junto com você. Olha o compromisso que você tem, a representatividade lá. Mas, Marcelo, isso que você estava comentando, nós aqui da agricultura, esse negócio aí, estamos falando de uma possibilidade de uma estiagezinha. E a gente vai fazer um projeto de um pivô, o produtor hoje desanima. De tanta burocracia, de gente que não entende de nada, mandando em nós. Como na nossa região, eu quero fazer um pedido a você, que você interceda com o ministro dos transportes lá, o Tarcísio, que nós temos o DENIT aqui, que presta um desserviço para nós. Fica incomodando, trancando a entrada de lavoura, a entrada de comércio. Temos, assim, ó, a gente às vezes, o produtor precisa de uma entrada, eles passam ali e fazem um buraco. Não, aqui não pode. Mas nós temos um trevo perigoso aqui, que vai para Jabuticaba, e isso nem arrumar os buracos eles vêm. Né? Como aqui uma vez queriam trancar a entrada do armazém. E Seberi, vários lugares. Isso aí nós queríamos que você até intercedesse por nós, porque está incomodando também o nosso setor agrícola.
Rafael, só deixa eu te ajudar aqui e explicar para os brasileiros que estão nos escutando por esses cantos do Brasil. Boa Vista das Missões atravessa no meio da cidade a BR-158. É uma das BRs mais movimentadas do Rio Grande do Sul. Ela atravessa Boa Vista. Boa Vista fica no meio. A BR fica no meio de Boa Vista. Cruza pelo meio. E tem várias empresas do agro, né, estabelecidas. Isso. 158 em trocamento com a 386, né? Então é um movimento incrível de tudo. De carros e caminhões. E tem muitas empresas do agro. E o Rafael está falando das entradas, que tem que movimentar a produção e a economia, tem que entregar os produtos, tem que girar as coisas. E os caras ficam trancando. Pode ter certeza que eu vou levar ao ministro Tarcísio, estarei com ele nos próximos dias e vou levar essa demanda. Ministro, nós precisamos organizar os órgãos públicos do governo federal. Por exemplo, DENIT. A PRF, eu já conversei com a Polícia Rodoviária Federal, fomos bem recebidos. Nosso superintendente Reichaski lá, que é o superintendente da PRF no Rio Grande do Sul, expliquei para eles da demanda, eles sabem, e nós precisamos construir com a PRF um bom diálogo, uma boa construção para o andamento das máquinas nas estradas. É outra coisa que eu já falei com a PRF também, Rafaela, e aí já aproveito e levo essa demanda de vocês.
Aí, aproveitando, eu sempre tive a ideia... A faixa de domínio, ela é da União, mas que o proprietário da área, em confronto com a área de domínio, deveria ter a responsabilidade de conservar e cuidar. Aí a máquina, tu não pode andar no acostamento, mas ao mesmo tempo tu não pode fazer uma estrada do lado. Agora, se cada produtor conseguisse manter limpo, cuidar a sua faixa de domínio, de repente nós teríamos uma estrada melhor que a nossa BR hoje, em roda para o maquinário usar, né? Mas aí tu fica no vão, assim, tu não consegue. Se eu fosse ali querer plainar do lado do barranco da minha lavoura para fazer o maquinário ali, eu sou multado, proibido. Sim. Vem os ambientalistas, vem isso, vem aquilo. Se eu vou no acostamento, sou proibido. Então, tem umas leis que parece que vem só para dificultar.
Rafaela, então tá. Walter da Lanora, escuta o que eu vou dizer agora, Walter. E você é um cara inteligente. É um senhor inteligente. Que idade tem, Walter? 67. Escuta, Rafaela. Vem umas leis, como é que tu disse? Vem umas leis absurdas.
De gente que não entende nada.
Quem é que faz as leis no Brasil, Libreloto? Os deputados federais e senadores, Walter da Lanora. Quem é que faz as leis? Escutem, pessoal. Quem é que bota esse pessoal lá em Brasília? É nós, né? Vocês, né? Nós. Eu também voto. Nós. Botamos eles em Brasília. Aí, povo, que não é o caso de vocês aqui, e muita gente que está me escutando, aí eu vou votar no fulano, ele foi o maior goleador que o Grêmio teve, fazia gol de cabeça, fazia gol de esquerda, é um goleador, cheirador de cocaína, fumava maconha, vai fazer lei pro povo. Aí, galera, que mulher bonita, vou votar nela. Era assim que nós escolhíamos os nossos representantes para fazer as leis. Oi, galera! Aí ela é bonita, né? Aí eu botava o óculos, né? Ficava mais bonita ainda. E aí o que acontece? Eu vou votar nela. Me apaixonei, eu vou votar nela. Aí, fala bonito, né? Tu entendeu? E fala bonito mentindo. Porque tem gente que fala bonito falando a verdade. Eis a questão. O ano que vem está chegando. É o ano mais decisivo da história brasileira. E é o ano que nós vamos votar, que nós vamos escolher quem nós vamos escolher para botar lá em Brasília, para representar e fazer as leis. Fazer lei, Libreloto. Tem cada projeto de lei lá que eu fico apavorado, impressionado como é que os caras têm a cara de pau de apresentar um projeto de lei desse. Mas está lá. E correndo o perigo de ser aprovado, de virar lei. E aí depois o seu Rafaelo fica lá amarrado, algemado, atado, sem poder fazer nada. Eu tenho que fazer o quê? É lei. Entenderam o que eu disse? Por isso que os brasileiros têm que participar da política, têm que conversar com os políticos, têm que participar, têm que criticar, têm que elogiar, têm que abraçar, têm que cobrar, têm que perguntar, têm que questionar. Enganaram nós por muito tempo. Eu digo para vocês, política não se discute. E nós ficava quieto e não participava, não falava nada. E os espertos tomaram conta. Viu a esperteza dos caras? Largaram essa, a Globo se encarrega de ser o canal do mal no Brasil. O que que acontece? Aí divulgaram isso. Não, política não se discute. Aí eu não falo nada, eu não pergunto, e os espertalhão seguem fazendo o que querem com o poder na mão. E aí os espertalhão entram pro poder, porque o povo não participava, não perguntava e não questionava. E ficava quieto, ficava só trabalhando, cabeça baixa. E vinha uns e diziam ainda, e se tratando de agricultor, vinha uns e diziam, colono, fica lá na lavoura, tu não sai de lá de jeito nenhum, tu não vai falar com os políticos, fica aí, colono, fica aí, trabalha na lavoura, colono. E aí o agricultor ficava na lavoura, trabalhando, cabeça baixa, e os espertos fazendo lei, e o colono lá, e eles fazendo lei. Qual é a lei que estão fazendo?
Aí. Marcelo, só para mim não me alongar aqui, então, uma coisa que eu peço ao pessoal, principalmente nós aqui, municípios pequenos, a gente tem que aprender a ter o voto consciente. Não adianta pulverizar voto. Eu cansei de brigar na outra eleição. Pessoal, no Boa Vista, 2.000 votos. Vamos elencar 5 candidatos. Vamos pulverizar 400 votos cada um, para nós ter força de ir a Brasília e cobrar. Não adianta eu dar 10 votos para um cara que nunca botou a cara aqui, que eu nem conheço. Vamos pegar gente que vem aqui, ó. Tá aí o Marcelo, se alguém quer cobrar, não tá gostando, tá fazendo? Depois vai ter a oportunidade de pegar ele e falar. Mas tem gente que nunca bota os pés aí, nunca faz nada e vem pegar voto do nosso povo. Então, eu não sou político, mas eu sou, como se diz, um ativista político. Eu gosto do certo, de ajudar. Então, esse voto consciente nós temos que começar a trabalhar no nosso município. Senão, sem representatividade política, não se faz nada. Acho que é isso aí.
Muito bem. O deputado Marcelo Brum vai continuar ouvindo os produtores rurais. Deixa eu só fazer uma saudação especial aqui ao prefeito Vico, nos acolhe aqui também, lá de Jabuticaba, e o vereador Nelson Oliveira, também lá de Jabuticaba. E saudar também o Rômulo Rigon e o Ari Busanello, que também prestigiam nossa presença aqui.
O prefeito Vico de Jabuticaba, que esteve conosco em Brasília, seja bem-vindo, prefeito. Está em casa aqui, prefeito, vizinho de Boa Vista, o Vico e o Beto. Olha, com duas Rigon. Meu Deus do céu, Beto, meu Deus do céu. Ah, eu já disse aqui, tu olha pra lá, olha pra cá, só dá Rigon. Só, e os dois prefeitos casaram com Rigon. Meu Deus do céu. Ok, Pedroso. É verdade, o tempo passa. Walter da Lanora.
Fale o quê, Marcelo?
Quero que tu fale o que tá no teu coração.
Tá. Posso te fazer um pedido, então? É. Tu tá sabendo da aposentadoria do agricultor?
Algumas informações eu tenho.
Do tal módulos. Porque, na verdade, é assim, eu sempre... Já perguntei, bom, já vou falar uma coisa aqui. Um deputado já, aqui na Boa Vista, eu pedi para ele que me trouxesse, ou por que, se dá para desmanchar ou não dá. Porque quem tem mais de 78 hectares não se aposenta. Está sabendo dessa?
70 hectares.
Não se aposenta. Não se aposenta. Tinha que pagar INSS para se aposentar, porque botaram uma lei que ficou empresário. E daí ficou. É, virou empresário, não se aposenta. Tá. E daí o cara continua, tem que pagar INSS e ainda paga fundo rural.
Tributação
dupla. E como é que nós fica? Quem inventou essa? Eu perguntei para um deputado aqui, vou dizer o nome: Covatti, perdi o amigo. Dentro de uma baraca, tem uns quantos aqui que estavam juntos ali no rodeio, ali perguntei, deputado, tu me traga o porquê dessa notícia, se dá para desmanchar, e me diga alguma coisa. Se não dá, eu aceito. Eu sou que... Nunca mais conversei com ele. Nunca... Se desviava da baraca aqui, duas vezes aqui no rodeio. Tem mais gente aqui que participou dessa. É. Porque é uma lei que fica... Botaram uma lei de cobrar, mas daí tem que ter duas tributações. Eu, na verdade, que mais produz, e tem mais outro que talvez tu não saiba, de 30 hectares a 200 hectares, o produtor que mais produz, por hectare e por quantia de terra. Porque é pouco, ele faz até 3 produção por ano. E daí ia ser. E aqui na Boa Vista, Jabuticaba, que eu conheço bastante gente, está nessa aí. Não é pelo dinheiro, é pelo desaforo. Né? Porque o que mais paga é o que menos tem. Tem retorno. Então é uma coisa assim, não sei que fizeram uma lei naquela época lá, eu até quando saiu essa lei ali, fui me informar com a advocacia para ver que eu tinha que recolher 37 mil reais para atrasado para poder entrar para me aposentar na idade. Eu disse, mas eu vou tomar cachaça com esse dinheiro, não sei quanto vou viver. Né? Então essa é uma coisa, que história que ficou ali. Eu mais agradeço. Né? Então não vou demorar muito, porque nem agradeci muito para não perder, porque esse horário vale ouro, né?
É verdade, e muito boa a questão, Walter, tu sabe, vamos atrás disso, vamos trazer informação, viu? Hidalvo Rigon, bom dia.
Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia a todos, os amigos aí presentes aí, senhoras também, bom dia a todos. Marcelo Brum, tu estava falando como administrar esse país. Eu tenho umas ideias na cabeça aqui, que era de pá, depois te dá, para tu botar lá para o Congresso, lá, como se administra o país. Porque o país é muito grande, é muito cidade. Cada uma cidade tem um modo de viver. É, aqui ali uma coisa, uma aqui ali é outra. Nós temos que dar muita força, que nem nós temos que... Vou te dar só um exemplo. Nós tínhamos que tirar os vereadores, botar secretários os vereadores. Mas vai ser umas pessoas. Não? Três secretários lá, por exemplo, da agricultura...
Reduzir o custo da máquina pública.
Tá, de reduzir. Outra coisa, os partidos. Quem é presidente do partido, que nem eu fui do PDB, eu não ganho nada. PDB, não ganho nada. Aí tem que retornar esse dinheiro que o presidente está dando lá, retornar para os presidentes do partido. E eu vou ser um assessor teu para você se comunicar comigo. Senão, o que adianta você não saber nada de Jabuticaba, uma coisa, Boa Vista é outra, Seberia é outro, lá no Nordeste é outra coisa, né? Cada cidade tem o seu negócio, né? Então, o prefeito que tem que mandar na cidade. Você vai ter uma voz, o prefeito vai falar, eu vou falar com o prefeito vai falar com o secretário, o presidente do partido, o presidente do partido vai falar contigo. E você que vai ter que obedecer às ordens. Outra coisa também, tu falou da... Queria dar a mão aí também a questão da ambiental aí, todo o povo. Inclusive, quando estava falando com o nosso vice aí, que nós também temos um problema muito sério aqui, que a questão do meio ambiente, ele só olha os papéis, né? Eles não olham nada da perante a lei, eles estão certos. Perante a lei, eles estão errados. Mas perante a realidade, eles estão errados, né? Que nem outra coisa, eles pegam todos os pivôs, que nós temos um riozinho aqui perto aqui. Era um pivô só, hoje já tem 20 pivôs nesse rio. Aí eles vão pegar água, e quando que eles vão pegar água? Na seca. Eles não vão pegar na época de cheia, está chovendo, vão pegar na seca. Aí o que é problema? Aí seca o rio, não tem água, o rio não vai aguentar. Aí todo mundo, secou o rio, secou isca. Eles têm que deixar pegar água da sanga, fazer depósito, guardar depósito de água. Por exemplo, um açude. Pegar um açude grande, reflorestar em redor do açude. Não adianta reflorestar dentro do banhado lá, que morre tudo, dá uma jada, dá enchente e morre. Tem que reflorestar em redor dos açudes e pegar água da sanga. Outra coisa, que nós estamos, já que é da voz do campo que o Brasil está escutando, nós temos um problema muito sério também aqui na nossa produção de trigo, que é a micotoxina que está dando nos trigo. Já voltou mais de 1.000 caminhões do porto por causa desse problema de micotoxina. E não é só no trigo, está dando no feijão, está dando na ervilha, está dando e todos estão, agora estão fazendo análise disso aí, e o Brasil precisa se acordar, nós temos que controlar essa micotoxina antes de mandar para qualquer munho, qualquer porto, nós temos que controlar isso aí. Esse é o meu...
Bem, Dalfo, boa colaboração, bom gestor é isso, ele olha o quê? A redução de custo, claro, sem mexer em todo o funcionamento da coisa, mas dá para funcionar. Realmente reduzindo gente, reduzindo. Me deram uma ideia, prefeito Vico e prefeito Beto, da questão de secretário da saúde nos municípios, né? Enfim, de mudanças, né? Estrutural, a reforma administrativa está aí, do serviço público, infelizmente, tem muito servidor público excepcional, 10, mas tem muito caco no serviço público, muito... Muita gente abusada, que abusa no poder público. Não, eu tenho estabilidade, ninguém me demita, eu vou fazer o que eu quero aqui. Eu não vou trabalhar hoje. No serviço público tem isso, mas tem muita gente boa, muita gente excepcional, trabalhador, que cumpridor dos seus deveres aí. Então, mas a reforma administrativa, eu sou plenamente favorável de fazer essa reforma, organizar e reformar. Sim. Aí é uma questão aí, Dalva, aí eu preciso discutir mais contigo essa aí, porque daí o prefeito assume, ele tem que ter alguém de confiança dele. Aí ele vai ter que discutir com o povo, aí já é uma discussão mais profunda. Essa ideia, né, isso é que nem
mas
você.
Se nós
na empresa, votemos... o Walter na propriedade. O Walter na lavoura vai botar alguém que ele conhece.
Mas se nós
entendeu? Se ele disser assim, não, quem vai escolher o pessoal... Ele. Então, é essa aí, é interessante. O que tu quer dizer é a participação do povo. Claro. As pessoas participam.
Fica adianta o partido se não tiver...
Eu te entendo, eu sei. Porque tu deixa de fora na hora principal. Eu concordo. Mas nós vamos discutir muito esse assunto aí. Beto Rigon, dá o microfone pro Beto ali. Mais um Rigon? E aí, Beto?
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes da Voz do Campo, né, com muita satisfação que estamos aqui com sua presença na nossa Boa Vista das Missões, que eu também morei aqui nessa terra, né, onde vim pequeno para Boa Vista, depois fui para Seberi. Então, sou muito orgulhoso também de estar aqui em Boa Vista, no meio de amigos, né, parentes, né, família Rigon, exatamente, aqui em Boa Vista é muito forte, na região aqui, então, e se espraiou, como diz, pelo Brasil inteiro aí. Mas são uma família de sangue forte, guerreiro, né? E a gente está aqui, então, ajudando a construir esse país melhor. E com certeza, né, Marcelo, desde que te conheci, né, e hoje aqui na tua presença, e ontem lá em casa, eu tive a oportunidade, né, de conviver contigo lá na minha casa, com muito prazer te receber. E conte com a minha propriedade, com a minha casa, com o estado, a hora que estiver na região, né? Ou qualquer amigo que estiver aqui me ouvindo, que passar por aqui também, a minha casa sempre será de porta aberta para qualquer amigo que esteja aí para a gente conversar e melhorar esse país. Então, estamos aqui, eu estive em São Paulo a semana num evento lá do Top Mais Farms, produtores do Brasil, onde também a gente discutiu muito sobre a nossa força de divulgar o bem da nossa propriedade, da nossa terra, da nossa produção, sobre o alimento, sobre o desmatamento, onde a mídia nos julga como assassino, e nós temos que se rebelar, nós temos que se levantar e defender aquilo que nós fizemos. Que hoje nós usamos 7%, 8% da propriedade para produzir e preservamos mais de 60% desse país. E ainda com a preservação nós pagamos impostos, compramos essa terra, pagamos impostos para proteger para o mundo lá fora, para os franceses, europeus, lá dizerem que nós estamos desmatando. Estamos pagando, comprando a terra para manter eles felizes. Então isso é uma injustiça que está acontecendo no mundo. E esse povo, essa mídia ainda nos critica. Então eu quero dizer aqui, no Brasil inteiro, que nós se levante, nós produtores, em defesa de nós mesmos. Então vamos se levantar a voz e dizer quem somos nós. Nós somos produtores de alimento para o Brasil e para o mundo, né, Marcelo?
É verdade. Aqui, ó, é isso aí, meu amigo. Estou plantando soja e escutando você. Você fala o certo. Parabéns, Rodrigo Peixoto, São Luís Gonzaga. Elisandra Ciolinda, que aponta Cipó. Bom dia, concordo com você. Política se discute mesmo. Está aí o pessoal que está nos mandando mensagem, Beto. Mandar um abraço ao Alberto Tesmer em Palmas, no Tocantins, que está nos acompanhando. Valdeci Sovernigo está mandando mensagem aqui. Parabéns à Voz do Campo. Onde que está o Valdeci aqui, Pedroso? Parabéns à Voz do Campo, que continua integrando as regiões e pessoas, divulgando tecnologia sempre em defesa de quem produz. Somos um país agroambiental. Somos o equilíbrio da produção de alimentos do mundo e de lambuja preservamos mais de 66% de vegetação nativa. E o Pedroso fechou a mensagem. E agora o Pedroso vai abrir de novo. E a vegetação nativa, fato que outros países relegaram sempre em frente. Produtores rurais, não podemos se afrouxar. Um abraço aos produtores de Boa Vista, as Missões, Valdeci Sovernigo, Jataí, Goiás. Mandar um abraço aos Magione em Goiás. Mandar um abraço, sexta-feira que vem eu estarei no Espigão do Leste, no Mato Grosso, para participar da confraternização de final de ano dos Magione na propriedade lá do Mato Grosso, estarei lá. E depois estarei aqui em Sarandi ainda à noite. O pessoal vai me trazer para estar em Sarandi, no Rio Grande, um compromisso que temos aqui. Celso Villani, Maracaju. Abraço a todos os amigos da Voz do Campo. Melhor programa que vem de encontro com as ideias do agricultor brasileiro. Grande abraço, meu amigo deputado Marcelo. E para este grande amigo Pedroso, um forte quebra-costela. Estamos na escuta aqui de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Família Villani. Um abraço, Villani, a você e a toda a tua família. Ok? Libreloto, Ivonei Libreloto, dá um bom dia para nós aí, Ivonei Libreloto, produtor rural de Boa Vista das Missões.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes do programa Voz do Campo. Eu não posso deixar de manifestar minha satisfação grande por você estar aqui, tua equipe. Eu diria assim, Marcelo, que Brasília nunca esteve tão próxima de nós. Nós nos sentimos hoje como se Brasília fosse a nossa área da casa ou talvez a sala de estar. Então, você está aqui, você está nos ouvindo, você... ter sido eleito, não ter mudado e ter vindo de volta na nossa terra, onde é bom que se diga, se fala muito da família Rigon, mas o seu Massimino, desbravador, o seu Olímpio, avô do Rafaelo, o seu Isaldino, pai do Beto Rigon, e dando sequência. Então, eles são exemplo de várias famílias aqui de Boa Vista e região que foram desbravadores, a segunda geração desbravando o Brasil afora e a terceira geração chegando aí, está aí o caso do Romulo, filho do Rafaelo, e o Vinícius, filho do Beto, o Sandro, filho do Hidalgo. Então, são exemplos de outras famílias. Marcelo, eu também trago o meu abraço aqui, eu sou vice-presidente do Sindicato Rural do Palmeiras das Missões, dos qual a maioria aqui são sócios. Um abraço para o presidente Hamilton Jardim, que é vice-presidente da Farsul. Presidente Gedeão vai estar aqui também. Então, o que a gente pede de você, Marcelo, é que continue, que aproximando o Brasil de nós, continue ouvindo essas demandas e continue com esse programa maravilhoso aí, trazendo e nos ouvindo as demandas dos produtores. No mais, um abraço aí para o Brasil afora e parabéns por tudo que tem feito por nós.
E olha como o Brasil responde, na escuta aqui em Barreiras. Parabéns pelo programa, sempre dando voz aos produtores. Meu amigo Zeca Lípio, Barreiras, na Bahia. Um abraço ao povo da Bahia, Rádio Cidade FM, Luiz Eduardo Magalhães e aquele Oeste Baiano, a Voz do Campo, bomba, Walter Dallanora. é caminhoneiro, é caminhoneta de produtor nas lavouras de Luiz Eduardo, Beto. E gente, essa hora ligado na Cidade FM, lá em Luiz Eduardo, no oeste da Bahia. E mineiros, Jataí, Rio Verde, em Goiás, bomba a Voz do Campo também, Dalvo Rigon. Pode ter certeza que hoje os Rigon dominaram o Brasil agora de manhã. Só dava Rigon pelo Brasil afora aí, né? São fortes os Rigon, né, Delanora? Mas o Rafaelo já disse, ó, tu aumenta a tua responsabilidade aí, porque tu leva os Rigon também contigo, viu? Maravilha, hein, Beto? Vamos ouvir o Busanello aqui, o Ari Busanello. Aqui tá ele, produtor de leite. Deixa eu te contar uma historinha rápida. Eu tive em Salvador do Sul, ali perto de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, entre o Vale do Caí e a Serra. Escuta essa história, Walter. A linha São João, em Salvador do Sul, produz 30 milhões de ano em produção, Beto Rigon. E os caras precisam fazer um trechinho de 12 quilômetros de pavimentação. Eles querem fazer os 12 quilômetros. Só que, porém, o mais principal e urgente é fazer a subida do morro. Está virando caminhão de suíno, de ave, caminhão de adubo, ureia, está virando os caminhões, atolando em dias de inverno, de chuva, de barro, está virando, os caminhões atolam, viram, dá um transtorno sem tamanho. Eles procuraram o Marcelo Brum. Nós destinamos para pavimentar a subida do morro, R$700 mil, nós indicamos, prefeito Vico. E nós vamos pavimentar a só a subida do morro, por enquanto, que é o que nós podemos fazer no momento. Pavimentar para resolver um problema seríssimo, Hidalvo Rigon. E tu sabe o que é isso? Os caminhões cheios de produção, virando, atolado na subida. Um transtorno sem tamanho. Tranca tudo, se um caminhão atola na subida, ele atravessa, já não passa os outros e uma bagunça. 30 milhões, a linha São João, Salvador do Sul. O que eu vi lá? E o caminhão do leite também. E o que eu vi lá? Grandes produtores de leite. Propriedade com dois robôs, que eu sei que tu tem. Que o robô, uma tecnologia incrível numa propriedade de leite. E vale a pena o cara ousar investir, porque ele se paga, dá o retorno. O cara vai com a família. É evidente que ele não vai. Ele quer trabalhar, né? O agricultor é trabalhador, mas ele, se ele quer, ele vai lá tomar chimarrão, assistir o jogo do Grêmio, que hoje está difícil assistir o Grêmio, né? Mas ele quer, e as vacas fazem a fila, e o robô tira o leite e deixa tudo registrado ali. Não é isso, Busanello? Bom dia.
Bom dia. Antes, estava falando da família Rigão, eu não tenho, mas a mulher do Binho é minha prima.
Meu Deus então, do céu, porque, Jesus amado.
Porque não é Rigão aqui, eles...
Vai falar mal do Rigão para tu ver uma coisa aí. Inventa de falar mal de Rigon, hein?
Mas então, assim, eu faço 40 anos que lido com galo de leite, né? E com o tempo a gente foi melhorando, investindo sempre para melhorar a produção, né? E a última, faz 2 anos e meio que eu coloquei uma ordem robotizada, e tem, às vezes tem um pessoal da Boa Vista que não sabe, mas no mês de julho, esse ano, no mês de julho, nós tivemos, foi o maior, a maior média de produção do Brasil dos robôs da Delaval. Nós chegamos com a média de 49 litros dia.
Vaca? 49 holandesa?
Litros dia, vaca holandesa.
Aí, 49 litros.
E segundo lugar na América do Sul e em quinto lugar no mundo dos robôs da Delaval. Isso aqui na Boa Vista das Missões.
Na propriedade de vocês?
Na minha propriedade. E aí? Hoje, por exemplo, eu tenho um filho, que eu até convidei ele para vir de Miami, mas ele já tinha compromisso. Ele fez doutorado em Piracicaba, São Paulo, né? Doutorado em nutrição animal. E por isso, por essa tecnologia que investi na minha propriedade, ele está de volta.
E que alimento tu dá nas vacas? Qual é a nutrição dessas vacas, hein? Para 49 litros, uma média aí.
Não se faz nada de anormal. Pequenos ajustes que a gente faz na alimentação, né? Eu pago um veterinário, faz 38 anos que eu pago o mesmo veterinário, né? Que me dá assistência. E ele faz a parte de nutrição e a parte de sanidade, de reprodução, sim, genética, essas coisas, né? Então, assim, tem muita gente que acha que um veterinário é caro na propriedade. Não é.
Você paga.
Muito bem. Eu, por exemplo, esse investimento que eu fiz com o robô, a média aumentou, que eu, só com a produção, com o aumento da produção, eu pago ele e sobra o dinheiro. Busanello e, ele não reclama, trabalha fim de semana, trabalha a noite inteira.
Olha aí, ó.
Não tem férias.
Escutou o que ele disse aqui? E o funcionário robô dele, não reclama de trabalhar sábado e domingo. Ele trabalha feliz da vida. É. Ainda sorri pra ti, o robô.
Ah, de vez em quando é...
me diz uma coisa, quantas vacas em lactação, Busanello?
O robô, assim, ele tem um limite, né?
Sim.
Porque ele, por exemplo, se a vaca fizer 3 ordenhas por dia, são 24 horas por dia, né?
Sim.
Então você, hoje mais ou menos, ele leva em torno de 6 minutos e meio cada vaca para ordenhar.
Né? É a ordenha voluntária, né?
Isso.
A vaca desejou ali que ordenhar, ela vai lá, no, toca lá e entra para dentro.
Nem precisa tocar, ela vai sozinha.
Ela vai indo, né? Toca, vai isso, abrindo lá,
isso,
né?
Isso. Ela tem chip, né? E coisa assim. Mas então, assim, ele pega em torno de 70 vacas cada robô, né? Por causa das horas, né? Dos minutos que ele leva para fazer.
É aqui perto da tua propriedade, Busanello?
É pertinho, 5 km.
Rafael, me leva ali na propriedade dele, Rafael. Depois, vamos lá, Busanello. Quero ir lá conhecer.
O Rafael, viu? Não conhece. Ele passa lá na frente de casa e nunca chegou lá.
Então vamos fazer um diferente, pai, só um pouquinho, Beto. Eu vou levar o Rafael.
Tu falou de Jataí, Goiás. Jataí, Goiás tem uma família muito grande. Tem os Raganin lá, que são meus...
Raganin, o Joel Raganin.
Tem os primos, né? Mas o tio hoje já é bastante idade.
Maravilha, o Joel é Lorena, a esposa dele.
Eu não...
Lá do Jataí, Goiás. É. Bom, para nós fechar, o prefeito Vico... Nós estamos no nosso tempo extrapolando, Pedro. O prefeito Jaboticaba aqui, um bom dia para nós aqui. Para nós fechar, a gente gostaria de ficar aqui amanhã toda com os amigos, ao Jaisso da Rádio Boa Vista, aqui das Boa Vista das Missões. Um abraço a vocês, parceiros nossos aí. Prefeito Vico.
E ao Firmino da Labrida, que chegou aí também para nos prestigiar. Grande prefeito Vico, bom dia, sua saudação.
Bom dia a todos aí, bom dia, deputado Marcelo. Uma satisfação recebê-lo aqui na nossa região, aqui em Boa Vista. Bom dia a todos os internautas, a todos que estão no Brasil inteiro, nesse momento, escutando a Voz do Campo. Saudação ao Beto, ao vice-prefeito Paulinho, os demais que estão aqui. E dizer, deputado, que estamos juntos nessa luta aí para nós conduzir o nosso país, conforme o senhor falou, né, nesse momento que antecedeu. Nós somos parceiros nessa luta para nós mudarmos e botar o Brasil, botar nos trilhos. Nós temos uma demanda também, nós já conversamos lá em Brasília, então, novamente, estaremos em Brasília agora, dia 14, estaremos lá. E daí a gente, se estiver por lá no gabinete, a gente vai falar. E quero dizer...
A erva, o Beto arrumou a erva, né, Beto?
Nós temos que ser então, jabuticaba, licor de jabuticaba.
Tá bem.
Marcelo, então, eu quero dizer assim, ó, aqui vocês puderam ver aí, o Brasil inteiro que está assistindo, que estão ouvindo... Aqui está o pessoal que produz, o pessoal que alavanca o Brasil, que sustenta o nosso país. Nesses últimos 10 anos aí, o Brasil está sendo sustentado pela agricultura. Então aqui está o povo que produz, o povo que sustenta a nação. Tem épocas que outros setores que alavancam. O metal mecânico já foi o tempo dele. O teste já passou tempos atrás, agora os últimos anos está sendo o agronegócio que está bancando o nosso país. E nós temos a força tua lá em Brasília, que é o que segura as pontas, como falou o Liberloto, que tu faz essa ponte, essa ligação Congresso Nacional Brasília com a nossa região, com os agricultores. Então eu agradeço muito a você por nos prestigiar aqui na nossa região. Já temos uma parceria, já nos deu emendas lá para Jabuticaba, fiquei muito agradecido do que nós recebemos, e estamos aí na luta e somos parceiros nessa aí.
Que bom, prefeito, muito feliz com as tuas palavras, vamos te esperar com um bom chimarrão lá no nosso gabinete em Brasília, agora quando tu for lá, já leva o prefeito Beto de novo, Beto, vamos junto,
tá,
vamos
para
lá, Beto,
obrigado.
Vamos para lá. Essa semana eu jantei lá no Palácio do Alvorada com o presidente Bolsonaro e falei para ele do projeto do presidente, nós precisamos dizer para os brasileiros de onde vem a pizza. E ele riu bastante, riu e disse, Brum, é verdade, Brum. Tem que dizer para os brasileiros de onde vem a pizza. Presidente, eles precisam saber, presidente. As crianças brasileiras, presidente. Falei do projeto nosso e ele vai nos ajudar. Prefeito, um abraço. Da Labrida, né? Vamos dar um bom dia para o nosso...
Tem que também levar, pedir para o Vico levar o vereador Nelson Oliveira junto. Isso. Lá, né, vereador?
Vamos lá. Dalabrida, bom dia. Satisfação.
Marcelo, desculpe, amigo. Só um pouquinho antes, fazer uma saudação especial ao Roberto.
Ao Robertinho Paulo, da Palmeira, né?
Palmeiras, Missões, que nos
prestigia.
É, o Robertinho
que veio da Palmeira nos prestigiar, Robertinho, grande amigo nosso, incentivador nosso, né? Tá junto conosco, um abraço, Robertinho, para você, viu, para tua família. Seja bem-vindo à Boa Vista das Missões. Aqui é minha terra também, viu? Cá para nós, né, Rafaela? Mas aqui também tá no meu coração, viu? Boa Vista, aqui Marcelo Brum também é daqui, Walter Delanora, viu? Agora eu olhei pro Walter, me deu saudade do Hélio. E eu lembro que eu fiz um programa num sábado. A última foto que eu tenho com o Hélio foi no programa. É. Eu olhei pro Walter agora e me deu uma saudade porque ele me abraçava, assim, é um grande amigo ali. Ele faleceu num sábado seguinte da Voz do Campo, nós recebemos uma notícia, eu estava em Santiago. Um grande amigo, um grande cidadão de Boa Vista das Missões que já partiu desta terra. Meu amigo, Hélio Delanora, que não está mais entre nós. Mas um grande amigo, deixou a sua marca. E é isso aí. Dalabrida, bom dia.
Bom dia, tudo de bom. E boas-vindas para o senhor aqui, seu deputado. Quero agradecer aqui o prefeito de Jabuticaba, prefeito de Boa Vista, a nossa liderança aqui, que tem o Rafa. E, afinal, todos aqui presentes, né? É um prazer hoje estar aqui, ouvindo a Voz do Campo, né? Que eu sempre assisto. E quando tem um deputado que se envolve, que ajuda o povo, a agricultura, que a agricultura é o foco do é o foco da como é que diz, se não tem agricultura, não tem nada. Muitas vezes a agricultura também, ela sofre as consequências da seca, né? Mas tudo bem, tem aquele ditado que sempre existe essas dificuldades, seca, coisa arada, mas se não é agricultura, o nosso país sofria muito mais.
Obrigado, Dalabreda. Isso aí. Tamo junto, amigo. Muito obrigado. Bom, nós vamos chegando ao final do programa, Pedroso. E deixa eu dizer uma coisa importante, né? O Dalabreda tocou num ponto importante da agricultura, da importância da agricultura, e nós precisamos cada vez mais nos abraçar forte e firme no propósito de fazer o melhor. E não brincar e não levar as coisas na leviandade, na brincadeira, porque é muito sério. O momento do Brasil, um momento de decisão, um momento importantíssimo em que todos nós vamos ter que fazer a nossa parte. A parte principal, que é escolher quem vai nos governar, quem é que nós queremos para nos governar. Nós temos que fazer a nossa parte, você vai ter que fazer a sua parte. Você vai para a lavoura, toma um banho e diga, agora eu vou para uma reunião aí, que é uma reunião quente. Nós vamos escolher quem nós vamos trabalhar, ajudar aí para a política do ano que vem. O recado que eu estou dando de Brasília para vocês. Cada um tem que ser um soldado do Brasil. Soldado do Brasil. Bolsonaro não é o salvador da pátria. Salvador da pátria é Jesus. Bolsonaro é um cidadão que nem nós, que precisa de nós, precisa da nossa ajuda, precisa do nosso apoio, precisa da nossa força. Nós temos que dar força para o nosso presidente Bolsonaro. Ele é o cara, é o único que tem capacidade hoje para governar o Brasil. Porque não pensa vocês que há Alckmin da vida, que bota um óculos bonito e fica todo bonitinho lá, vai resolver coisa no Brasil. Tem que ser Bolsonaro, meio louco, que vai para cima e que de vez em quando tem gente que vira criança, tem velho que vira criança e que tu tem que dar uns gritos para poder escutar. Infelizmente é assim no Brasil. E tem muito governante no Brasil que vira criança, que nem criança, que é onde tu tá falando para fazer as coisas e depois tu tem que dar um grito. E aí, tia, tu vai fazer ou não vai fazer? É assim, o Brasil infelizmente é assim, então por isso precisa um cara de fibra, um cara de raça. A Globo está mentindo para o Brasil, agro não é pop porcaria nenhuma, agro é raça, porque está conseguindo as coisas na raça, enfrentando tudo e todos, vencendo as barreiras do dia a dia, matando um leão por dia para se manter na agricultura. É mercado oscilando, é mercado baixando, é mercado subindo, é uma série de coisas, é praga surgindo, é doença para lá, doença para cá. Graças a Deus que os vagabundos do MST sossegaram, porque não tem mais dinheiro para financiar eles. Entenda o que está acontecendo no Brasil. Viu? Cadê as invasões de terra? Não tem dinheiro para eles ficarem acampados, vivendo vida boa. Como diz a minha mãe, só fazendo filho, meu filho. Não fazem nada, só fazem filho. Eu sou o Marcelo Brum, Valdir Aguirre, não te assusta. Eu sou isso. E não é verdade? Ficam nas barracas, ficavam nas barracas ali perto de Porto Alegre, eu ficava pressionado. Às 3 da tarde, na sombrinha, tudo ali, depois da SESC, fizeram um filho e foram tomar chimarrão às 3:30 da tarde. Nas barracas. Fazer o quê, Walter Dalla Nora? Vamos ser bem realistas, vamos ser verdadeiros. E financiados pelo governo. Daí todo mês o governo ia lá e dava o dinheiro. Aí é fácil, né? Aí é fácil, é isso que nós temos que tá acabando no Brasil. Libertando os brasileiros desse engano. Meus amigos da Boa Vista, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Vamos fazer o seguinte, Jais, vamos encerrar o programa todo mundo junto, né? Vamos levantar todo mundo, por gentileza. Me perdoe os que não puderam falar, mas vocês me entendam, daqui uns dias nós estamos de volta, se Deus quiser, e nós vamos estar todo mundo junto. Esse é o povo abençoado da Boa Vista das Missões. Prefeito Beto, vice Paulinho, prefeito vizinho Vico de Jabuticaba. Esse é o povo da Boa Vista das Missões. Meu respeito, meu carinho, meu abraço a vocês. Contem conosco. Como deputado que estamos em Brasília, destinamos R$500.000 para obras na Boa Vista das Missões. E muito mais virão, se Deus quiser, para frente. Meu muito obrigado, mais uma vez. Meu respeito, eu tiro o chapéu para esse povo da Boa Vista. Gente extraordinária, gente guerreira e trabalhadora, gente que produz alimentos para os brasileiros. Muito obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Não esqueça, não esqueça, o meu partido é o Brasil. É Brasil acima de tudo. Bolsonaro presidente e Deus acima de todos.
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado.